Sr. Secretário, agradeço a sua disponibilidade para vir até à Comissão de Política Geral, já se está a tornar um hábito também. O senhor foi convocado no âmbito do projeto de decreto legislativo regional 69/13, que é do PPM, do PSD e do CDS-PP, cria no âmbito da comunidade cultural açoriana o Instituto da Açoro-Descendente e o Cartão da Açoro-Descendente. Como é habitual e como o senhor já sabe, eu passava-lhe a palavra para fazer uma apreciação no âmbito ou de a visão do governo sobre este momento. Passa a palavra, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É sempre um gosto estar nesta comissão a responder às questões que os Srs. Deputados entenderem colocar sobre esta matéria. O entendimento do governo corresponde à proposta que foi apresentada por estes partidos e, nesse sentido, a ideia é verdadeiramente uma inovação muito significativa, na medida em que, como sabem, a comunidade açoriana é uma comunidade que resulta de 500 anos, uma primeira fase de colonização, ou seja, grupos de açorianos que, organizados pelo Estado, pela coroa portuguesa na altura, que povoaram territórios vastíssimos do Brasil, desde a Amazónia, ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, todo uma presença muito significativa naquilo que foi o Império Português até o século XIX, com em que os açorianos, as famílias de açorianos, os casais, como assim eram designados, foram transportados para o outro lado do mundo para servir os interesses da soberania portuguesa, ou seja, não só para tornar os territórios mais produtivos, de promover o seu povoamento, mas também para defender esses territórios contra ambições, nomeadamente na América do Sul, contra as ambições do Império Espanhol, nomeadamente na disputa, não só em relação à definição das fronteiras da Amazónia, como todo o litoral brasileiro e, sobretudo, também no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a definição também com as fronteiras em relação ao Império Espanhol. Portanto, foram também agentes, não só de colonização, de melhoria dos territórios, como também agentes que garantiam a soberania portuguesa e a extensão do Império Português. Essa foi uma primeira fase. Essa fase esgota-se no início do século XIX, com a independência do Brasil, em 1822, e a partir daí podemos falar numa outra fase, podemos falar em imigração, já não em colonização, já não em povoamento, mas já falar de outro movimento, que é o movimento de imigração. É evidente que naquele período também não foram só para o Brasil, tiveram uma importância significativa no povoamento de Cabo Verde ou no povoamento das Canárias, que algumas ilhas, em pleno século XVII, tinham maioria portuguesa, e nomeadamente açoriana. É uma coisa que é bastante desconhecida, as próprias Canárias, e por isso é que têm mais de 300 palavras portuguesas, por isso é que em algumas ilhas a influência é tão grande. Portanto, é uma presença verdadeiramente naquele arco do Atlântico, até ao século XIX. A partir daí temos ciclos de imigração, nomeadamente novamente para o Brasil, agora sim como imigrantes, e a partir do momento em que se termina a escravatura, nomeadamente no Império Inglês, a partir de 1834, temos já a presença de grupos açorianos para povoar determinados territórios e para alimentar a produção. É o caso das Antilhas, É o caso da Guiana, é o caso da Bermuda, em que a presença açoriana ainda hoje, com outros movimentos de imigração, chegou a representar 25%, 30% da população da Bermuda. E depois, mais tarde, eu também, já no final do século XIX, e já em meados do século XIX, também o caso dos Estados Unidos, o caso do Canadá, que são territórios povoados. Nos Estados Unidos, a partir de, existiam movimentos de população anteriores, mas com movimentos muito importantes a partir de meados do século XIX. E depois até chegar até aos nossos dias, até praticamente à década de 80, que a partir daí começa a diminuir o ciclo da imigração. Mas estes 500 anos de presença açoriana no mundo, de grande deslocação de açorianos para diferentes partes do mundo, criou um enorme contingente açoriano a viver no exterior e dos seus descendentes. No caso dos Estados Unidos, estamos a falar de 1 milhão e 500 mil, no último censo, reconhecidos como portugueses ou descendentes portugueses, e no Canadá cerca de meio milhão. As autoridades do Rio Grande do Sul, que é um povoamento do século XVIII, antecipam que existirá cerca de 1 milhão de descendentes de açorianos no Rio Grande do Sul, e em Santa Catarina teremos menos de 2 milhões. E depois, a partir daí, um grande número de açorianos em outros diversos territórios. Isto faz com que a região autónoma dos Açores tenha, de facto, uma diáspora que não tem precedentes em termos de territórios da nossa dimensão e que não tem precedentes em país, inclusivamente em muitos dos países europeus atuais, países médios ou grandes, que não têm realmente esta presença tão grande e tão desagregada em tantas partes do mundo. E por isso são 500 anos de evolução histórica e 500 anos de populações a sair dos Açores. Por isso, evidentemente, temos, além de todo o papel que nos é reconhecido no mar, em ponto de vista geoestratégico, todas as vantagens que nós temos, temos uma outra enorme vantagem. É que nós não temos menos que 5 milhões de descendentes no mundo, é uma enorme diáspora. Já temos neste momento 22 casas dos Açores, vamos ter mais. É uma presença, a última agora foi do Havaí, em que há uma parte significativa da população que também é descendente dos cerca de 14, 16 mil açorianos que para lá foram no final do século XIX e início do século XX. E, portanto, estamos a falar de uma diáspora que dá aos Açores uma projeção enorme, não só pelo que ele significa do ponto de vista cultural, mas também pelo que ele significa do ponto de vista económico. Ou seja, são populações que preferencialmente consomem produtos açorianos, que são populações que mantêm uma ligação aos Açores muito grande, muito significativa, e por isso, evidentemente, além da afinidade, do interesse cultural, do interesse identitário, há também, da parte dos Açores, um interesse económico que até agora tem sido mal explorado, ou não tem sido explorado naquela que é a sua vertente, no seu potencial. Nós, no fundo, continuamos as políticas que têm vindo a seguir, sido seguidas por todos os governos, da autonomia, que foram criados órgãos representativos, as Casas dos Açores, que foram agora incrementadas, mas que são num ciclo anterior. O Conselho da Diáspora Açoriana, que também foi criado no final da legislatura, penso que em 2019, e são todos órgãos que nós continuamos, que estamos a incrementar o seu funcionamento. Agora damos um passo à frente, que é reconhecer essa identidade, essa pertença à comunidade açoriana, e reconhecer através da ancestralidade. Ou seja, reconhecer que quem é descendente de açorianos, a região fará esse reconhecimento desde que os candidatos apresentam o comprovativo de que são Açores descendentes, e depois uma equipa de validação irá validar essa apresentação desses estudos de genealogia e, portanto, a pessoa passará a ter um cartão de Açores descendente que lhe dá um conjunto de prerrogativas. Evidentemente, nós. Aqui a proposta que foi apresentada, obviamente tem em conta que nada disto interfere em relação à nacionalidade, nada disto interfere em relação a direitos que possam ser adquiridos na região autónoma dos Açores, fora aqueles que estão contemplados no diploma, e também não são direitos permanentes, porque isso a Constituição impede, em alguns âmbitos, e por isso também foi tido em questão, também é preciso ter em conta que qualquer programa específico que venha a ser criado são programas de caráter temporário para dar resposta a diferentes aspirações destas populações. O que se espera, de facto, é que possa vir a ser um êxito muito significativo, vai alargar a nossa massa crítica. Já não estaremos a falar de uma região com 244 mil habitantes, dentro, se tiver o sucesso. Que eu penso que as comunidades, o interesse é enorme, a auscultação que nós temos feito sobre esta matéria tem demonstrado que, de facto, há um grande entusiasmo em relação a iniciativas deste tipo. Se tiver esse sucesso, nós estamos a falar de uma massa crítica que pode atingir, a médio prazo, cerca de 5 milhões de pessoas. Portanto, faz de nós uma região de enorme dimensão, com uma grande comunidade e gente associada através do reconhecimento desta ascendência. Portanto, depois há muitas questões técnicas. Para já, o que é que isto significa? Direitos imediatos, está previsto no artigo 26º, o direito à emissão do cartão de cidadão descendente, direito à inscrição no Registro Mundial de Açores Descendentes, o direito ao benefício das condições previstas no artigo 27, que é o acesso a museus regionais, bibliotecas públicas, arquivos regionais, centros de interpretação, até porque isto é fundamental para demonstrar a ancestralidade da pessoa em causa, o direito à participação nas iniciativas públicas dirigidas aos Açores Descendentes e direito à informação de medidas, oportunidades promovidas pela região autónoma dos Açores e depois, fora destes direitos imediatos, há um conjunto de programas que são criados para a diáspora, como por exemplo a promoção da língua portuguesa. Nós temos também um problema demográfico muito significativo. Há países, creio que conhecem o exemplo da Itália, por exemplo, com um problema demográfico brutal. E o que é que acontece? Estão a apostar no regresso de gente das suas comunidades, quer dos Estados Unidos, quer do Brasil, quer do Canadá, quer da Argentina, quer do Uruguai, onde a Itália tem um enorme número de descendentes, e é uma forma de combater os problemas demográficos também que a região está. Nós podemos criar programas desse tipo que nos permitiria que aos Açores chegassem populações, para já são descendentes de açorianos, estão identificados com a nossa cultura, a nossa identidade, é também uma resposta ao problema demográfico que nós estamos a enfrentar e que é, como vos disse, também não é uma novidade, é algo que alguns países com forte imigração como a nossa, como o caso da Itália, mas também da Espanha, estão a adotar, ou seja, populações que são descendentes de açorianos, que daqui saíram há dezenas de anos ou há séculos, como é o caso do Brasil. E, basicamente, esta filosofia que nós interpretamos aqui na proposta que foi feita por estes partidos e que apoiamos, porque consideramos que é uma resposta muito significativa e que é, para os senhores deputados que tiveram a oportunidade de acompanhar, por exemplo, o Conselho da Diáspora, que é uma reivindicação antiga dos membros do Conselho da Diáspora, que insistem que querem participar e que querem participar mais ativamente. Também vos posso dizer que está em preparação e já está a concluir o estatuto de uma fundação que terá como objetivo, não é neste diploma, mas posso dizer-vos já isso, de uma fundação que será responsável por captar fundos da diáspora para a região autónoma dos Açores. A verdade é que países ou regiões que têm grandes diásporas, que é o caso dos israelitas, ou dos arménios, ou dos irlandeses, ou dos polacos, são regiões e países que já têm fundos da diáspora, que são depois direcionados para o desenvolvimento da região João Autónoma dos Açores e para os programas próprios da diáspora. Nós não temos, e para isso vamos criar uma associação, uma fundação, e essa fundação será responsável por gerir estes fluxos que podem ser tão significativos para quem tem uma comunidade como a nossa, tão grande, e uma comunidade também, em muitos casos, tão próspera. E por isso é mais uma mais-valia, portanto, eu vejo a criação desta entidade, deste Estatuto do Açores Descendente e do Cartão do Açores Descendente também integrado num conjunto de medidas de grande ambição, mas que podem dar também sustentação económica a projetos deste tipo e, portanto, que são importantíssimos. Nós vemos um enorme interesse, enorme, enorme, enorme interesse a todos os tipos, identitário, cultural, económico, no alargamento da nossa comunidade, da comunidade das suas descendentes, da comunidade da diáspora. Muito obrigado, estou disponível para responder às questões que os senhores deputados entenderem colocar.
Muito obrigado, senhor secretário. Pergunto agora aos senhores deputados se querem inscrever para uma primeira ronda.
Mário.
Senhor deputado Mário Tomé, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas e, naturalmente, um cumprimento especial ao Sr. Secretário, que fez uma explanação muito profícua relativa ao diploma e, obviamente, sendo convidado a esta comissão, não poderia sair daqui, obviamente, sem estar mais um bocadinho. E eu, obviamente, nesse sentido, vou levantar uma questão, porque tive esse cuidado também de analisar o diploma e gostaria de você também muito objetivo. Sr. Secretário, eu gostaria de saber se a Secretaria tem condições, neste momento, de recursos humanos para abraçar este ELR, porque percebi, e de acordo com o artigo 14º da proposta de ELR, vai existir um núcleo de certificação dos Açores descendentes e esse núcleo terá, obviamente, digamos, essa responsabilidade de aferir a legitimidade, digamos, da origem. E esta era a primeira questão, se de facto a Secretaria já tem isso mais ou menos, portanto, alinhado. Percebo que existe outra regulamentação que tem que ser definida através de portaria, mas gostaria que nos desse mais alguma informação, atendendo que o senhor é que tem a tutela desta área, se de facto existem condições de recursos humanos, porque, como referiu na sua introdução, e muito bem, estamos a falar de cerca, espalhados pelo mundo, mais de 4 milhões de descendentes de açorianos, é de facto muita gente, e de facto cada vez mais os Açores, na sua internalização, no que diz respeito ao turismo, é conhecido, e com certeza que para estes açorianos descendentes de terceiras, quartas e quintas gerações, terão a oportunidade e gostarão, com certeza, de vir aos Açores, conhecer a terra dos seus bisavós, dos seus trisavós. Gostaria de saber se a Secretaria tem condições de uma forma rápida, de acordo com o que está aqui previsto do ponto de vista temporal, de viabilizar esta certificação, se existem condições, ou se estão asseguradas condições, ou de facto isto está a acontecer, ou virá a acontecer de uma forma progressiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, faça o favor.
Em primeiro lugar, gostava de agradecer a questão ao Sr. Deputado Mário Tomé, como sempre, uma questão que revela uma reflexão sobre esta matéria e um conhecimento do diploma que está a ser apresentado. E, de facto, é uma questão relevante. Em primeiro lugar, nós tivemos o cuidado de o ONU não ficar na região autónoma dos Açores. Quando se fala de uma comunidade com esta dimensão, isto podia ser um trabalho burocrático verdadeiramente esmagador se nós o tivéssemos que fazer. E, portanto, como vem na iniciativa, são as pessoas que apresentarão os seus estudos, podem pedir a um gabinete de genealogia, podem elas próprias fazer essa investigação e depois apresentam, portanto, ao núcleo de genealogia para validação. A validação, eu falo-vos como historiador, a validação é muito mais fácil porque nós já não temos que estar a encontrar num mundo de arquivo onde é que se encontra aquele nome, aquele ascendente. Ele já identifica onde é que está. E nós só vamos verificar se corresponde, se é verdade, e se aquela fonte é uma fonte fidedigna, que é através, como sabem, dos arquivos, quer em Portugal, quer no Brasil, quer nas restantes zonas, hoje em dia estão todos digitalizados e não é preciso deslocar-nos à Torre do Tombo para fazer isso. Já estão absolutamente disponíveis para poder fazer a investigação e a validação. Portanto, primeiro ponto, depende, de facto, das pessoas apresentarem essas provas, o que retira logo todo um grande trabalho. O que é que temos neste momento? Na Secretaria temos o Gabinete de Estudos e Projetos e temos três pessoas licenciadas com mestrado e com doutoramento, inclusivamente, na área da História. E, portanto, temos já uma resposta inicial. A verdade é que os partidos que apresentaram esta proposta tiveram o cuidado de verificar. Bom, isto foi, se for um êxito tremendo, e se forem mais que 600 ou 700, 800, e se forem 50 mil, 40 mil, e se isto tiver um sucesso muito grande. Bom, por isso é que está previsto também no articulado que, sendo esse o caso, há um conjunto de protocolos que têm que ser criados com a Universidade dos Açores, com outras universidades, com os institutos, com associações de genealogia, ou seja, é criada a possibilidade de, se o processo, se tiver o sucesso e a dimensão que pode ter, dado o potencial de uma comunidade destas, há a possibilidade imediatamente de, com associações com outras entidades, proceder à validação. Só para vos dar um exemplo, o caso dos judeus sefarditas, que até há bem pouco tempo obtinham a nacionalidade, por exemplo, é o caso do Abramovich, obtinham a nacionalidade portuguesa, eram gente que tinha sido expulsa, cujos ancestrais tinham sido expulsos de Portugal no século XV e no século XVI, os judeus, e eles tinham que demonstrar que eram descendentes desses judeus expulsos. E esse número foi de 80 mil pessoas que adquiriram a nacionalidade por essa via. Portanto, e conseguiram dar essa resposta, evidentemente, que é diferente, porque no nosso caso, no caso dos Açores, Isto não dá, repito outra vez, não dá direitos de nacionalidade, não dá direitos de nacionalidade, dá apenas de pertença a uma comunidade cultural, que é a comunidade da diáspora açoriana, e em segundo lugar, têm que apresentar os estudos já elaborados, ou seja, a administração só tem que validar, não tem que fazer a investigação, que isso é o mais difícil, leva horas, dias, meses, não, é só tem que validar as fontes que são apresentadas, e já existe um núcleo, como vos disse, de 3 pessoas que estão habilitadas a fazer isso para conseguir dar uma resposta. Se vier a ser um êxito, que seria uma notícia extraordinária, um êxito avassalador, bom, está aqui no diploma assegurado que então parte-se para as parcerias que aqui estão previstas para conseguir dar resposta se o êxito vier a ser muito significativo, mas isso era uma grande, grande notícia.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado, quer usar a réplica?
Não, Sr. Presidente, muito obrigado. Mandar um abraço ao Sr. Secretário e agradecer a resposta que me deu. Era essa a dúvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Sr. Deputado Paulo Gomes, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Secretário Regional, se me permite a latitude, não tenho uma questão a colocar, porque o Sr. Secretário foi muito objetivo e na sua explanação. Penso que é um diploma que poderá trazer muitas vantagens para a região autónoma dos Açores, porque através da captação de investimento externo, turismo e por aí fora. E todos sabemos que a nossa diáspora, além de ser muito grande, as pessoas gostam muito dos Açores, e penso que este cartão, depois de implementado, depois de começar começarem-se a registrar esses descendentes e filhos descendentes, pois penso que no futuro poderemos até melhorar ainda mais este diploma. E de forma a trazer não só benefícios para os Açores, como também a trazer ao de cima o amor aos Açores, que, como também disse bem o Sr. Secretário, há vários exemplos no mundo inteiro, não só aqueles tradicionais, como também aquelas regiões onde muitas pessoas pensavam até que nem havia grande descendência açoriana, mas existe, e eles, apesar de ser gerações mais antigas, os seus descendentes não deixam de olhar para os Açores de outra forma e quererem continuar a serem descendentes açorianos e elevar consigo este amor pelos Açores. Portanto, era essa reflexão que queria deixar e agradecer também a presença do Sr. Secretário nesta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Secretário, não sei se suscita da sua parte alguma reflexão também, já que estamos nessa fase.
Sim, Senhor Presidente, agradecer as palavras do Senhor Deputado Paulo Gomes e dizer-lhe que é mesmo isso, o que se espera. Quem vive, como eu tive a oportunidade durante 16 anos como líder parlamentar, deslocar-me a praticamente todas as geografias da nossa diáspora e conheço profundamente a nossa diáspora, não pode deixar de ficar emocionado com pessoas que já não vêm há 30 ou 40 anos, ou os filhos, ou os netos, o amor que têm pelos Açores. É uma coisa impressionante. Nós ficamos emocionados pelo amor que continua a ter, o sentido de pertença, de que pertence a esta comunidade, e posso testemunhar, gente que quis encontrar uma maneira de me contactar para agradecer esta proposta. Eu disse que a proposta era do Parlamento, não era do Governo, mas que nós apoiamos, e que esta é uma iniciativa que as pessoas estão absolutamente comovidas com esta importância que nós estamos a dar, este reconhecimento. Às vezes as pessoas não querem ser esquecidas, não querem que se esqueça, porque é preciso ver que muitas não saíram porque quiseram, muitas só... Quem saiu no século XVII ou no século XVIII praticamente foi empurrado, foi regimentado para sair, para ir servir o país e definir as fronteiras do país. E muitos outros com as dificuldades de vida, da vida económica e tudo isso. Vocês vejam que em cerca de 40 anos a população dos Açores passou de 230 mil, 40 mil para 300 e tal mil quando a imigração se fechou, até à década de 50. Entre a Primeira Guerra Mundial e a década de 50, a população em 40 anos aumentou 100 mil habitantes e as dificuldades eram tremendas. Como sabem, nos Açores predominam o minifúndio, propriedades de pequena dimensão e, portanto, para as nossas ilhas, densidades demográficas enormes como chegámos a ter, que chegámos a ter quase 10% da população portuguesa, as populações tinham mesmo que sair. Porque senão seria uma intensidade demográfica de grande dimensão. E, portanto, a verdade é que saíram e mantêm esses laços todos, mantêm em muitas zonas o culto do Espírito Santo e de facto, têm aqui uma identidade fortíssima. Nós reconhecermos a sua pertença à nossa comunidade é algo que está a comover e é algo que tem, além do objetivo identitário, como o Sr. Deputado bem disse, o Sr. Deputado Paulo Gomes, isto do ponto de vista turístico, económico, tudo isso, há um conjunto enorme de possibilidades que se criam para quem tem uma comunidade tão gigantesca como a nossa. Mais nenhuma outra região da nossa dimensão no mundo tem uma comunidade destas. Isto resulta de 500 anos de famílias a saírem dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado Paulo Gomes, quer usar a réplica? Não, senhor. Pergunto se há mais alguma inscrição no âmbito desta segunda roda. Parece não haver. Assim sendo, vou abrir. Senhora deputada Isabel Teixeira, vejo uma mãozinha.
Senhor Presidente, ainda estávamos na primeira ronda, o senhor é que falou em segunda e eu precipitei-me. Obrigada.
Muito bem. Senhora deputada, quer se inscrever, não é? Então está inscrita para uma segunda ronda. Parece não haver mais inscrição nenhuma para a primeira. Senhora deputada Isabel Teixeira, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados e um cumprimento especial ao Sr. Secretário Regional Paulo Estevão pelas explicações que nos deu e pelo conhecimento que tem sobre esta matéria que é que estamos a estudar neste momento e que nos transmitiu. Agradecer todo esses contributos que nos deu. Sr. Secretário Regional, na última reunião que tivemos no Conselho da Diáspora, isto foi um assunto que também foi falado, foi debatido e foi acolhido com muito agrado por todos os conselheiros, o Sr. Presidente do Governo, na altura inicial da sua explanação, falou que a validação das ligações familiares e genealógicas será apoiada por um novo núcleo da genealogia a criar na estrutura da administração regional. O Sr. Secretário falou que este assunto seria colocado no gabinete de estudos e projetos. Será colocado neste gabinete inicialmente e futuramente, consoante as inscrições ou a adesão que tenha, é que será criado um novo núcleo de genealogia ou vamos partir já, esta hipótese fica posta de parte já desde o princípio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Faça o favor. Sr. Secretário, liga o som.
Exatamente. Desculpa. Agradecer a questão que me foi colocada pela Sra. Deputada Isabel Teixeira para esclarecer esta questão que é importante. Ou seja, a primeira pergunta que me foi colocada pelo Sr. Deputado Mário Tomé é se nós tínhamos estes recursos já na Secretaria. Temos. Vai ser criado o núcleo de genealogia com estes recursos, obviamente, vai, porque a lei obriga, ou seja, se vier a ser aprovado, o que aqui está previsto é a criação de um núcleo e, portanto, serão afetados estes recursos que nós temos. Há uma reorganização que tem que ser feita no âmbito do gabinete de estudos e projetos e, portanto, reafetar alguns meios para esta matéria e, nomeadamente, também meios administrativos que nós temos dentro da Secretaria. E, portanto, evidentemente, prevendo o diploma em questão essa possibilidade, isso obrigará a uma reorganização e à criação do núcleo, mas que temos meios neste momento para dar resposta, temos, e é preciso, volto a referenciar, a filosofia do diploma, ou seja, o ónus da prova não é da administração, o ónus da prova é de quem quer provar que tem ancestrais e, portanto, esse trabalho já nos chega feitos. Ou seja, da nossa parte o que é feito é a validação. porque de outra forma estávamos a colocar num grande problema. Nós o que temos que fazer é a validação dos processos e, como vos disse, a partir do momento em que me dizem que o registro está aqui no livro de nascimentos de 1804-1805, é fácil verificar online, verificar se essa declaração é ou não é uma declaração correta e validá-la. Outra coisa é te procurar num mundo de milhares de descendentes, isso é impossível. Por isso é que o ónus parte da pessoa que tem que demonstrar a sua ancestralidade e depois esses documentos são validados. De outra forma, teríamos que criar estruturas gigantescas para poder responder a isto. É evidente que se fôssemos um país rico, se fôssemos uma Noruega, poderíamos ajudar muito mais, mas nós também temos, evidentemente, também temos consciência que há recursos finitos na nossa administração regional e que aquilo que tem que ser feito com conta, peso e medida, e, portanto, este diploma, o papel da administração é o de validação. Esses recursos já existem no gabinete de estudos e projetos.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Senhora Deputada, quer usar a réplica?
Estou esclarecida, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Muito obrigado. Não tem mais nenhuma inscrição neste momento. Pergunto se há necessidade de abrir uma terceira ronda. Parece também não haver. Senhor Secretário, chegou a hora de me despedir de si, em nome de toda a Comissão, agradecendo a sua participação nos trabalhos desta Comissão, para nos ajudar também no esclarecimento desta iniciativa. Assim sendo, Senhor Secretário, até breve, em princípio até para a semana.
Muito obrigado, até para a semana. É um gosto, Sr. Presidente, estar aqui e os senhores deputados. Um abraço para todos. Até para a semana.
Obrigado, Sr. Secretário. Até para a semana.